Falando de Livros.
Como prometido, agora é hora de entrevista. Pouco antes do lançamento do primeiro jogo da franquia Final Fantasy, em dezembro de 87, seu criador Hironobu Sakaguchi afirmou: "Eu não acho que tenha o que é preciso para criar um bom jogo de ação. Penso que sou o melhor para contar histórias." A frase define uma característica fundamental da série e do próprio gênero de RPG: o valor da narrativa e da construção de uma história. Há 20 anos, era lançado o 7º título da série, que gerou um sucesso estrondoso e se tornou um marco na indústria dos games. O professor Hernani Guimarães, mestre em tecnologias da inteligência e design digital, publicou em 2011 um livro eletrônico explorando a história e recursos do Final Fantasy VII, e como estudo sobre o formato. Para saber um pouco mais sobre o livro eletrônico e a relação da história de um jogo com a narrativa, conversei com o professor numa entrevista que você ouve agora. Professor, primeiramente, muito bom dia. Seja bem-vindo à Rádio FMG Educativa, ao Universo Literário.
Bom dia, é uma honra falar com vocês.
Para começar a entender a sua pesquisa, nos conte mais sobre a série de jogos de RPG Final Fantasy e a importância histórica do Final Fantasy VII.
Bom, a série ela tem uma história interessante, porque esse nome, Final Fantasy, aparece justamente como o último projeto de uma equipe de desenvolvimento, né? Numa fase da história do jogo eletrônico, quer dizer, início dos anos 80, primeira metade dos anos 80, em que havia uma crise do videogame. E o responsável pelo projeto achava que não ia mais fazer jogo, né? Deu esse nome de fantasia final, a última. Mas todos sabemos que foi um sucesso enorme e, bom, fusão após fusão, hoje a marca pertence ao Square Enix e muito forte. Tanto é que a gente tem anunciado aí o remake, né, uma nova versão do Final Fantasy VII para vir, talvez esse ano, provavelmente este ano, marcando essa edição, a 7ª da série, como realmente a mais bem-sucedida, a mais popular.
O Final Fantasy VII, o senhor pode contar um pouco mais sobre ele? Por que ele foi tão importante?
Esse jogo especificamente, bom, há que notar que os jogos têm o mesmo nome, mas são independentes, né? São produtos que se resolvem sozinhos, né? Não há continuidade da história de um para o outro necessariamente. Cada jogo tem o seu mundo, mas todos no mesmo universo Final Fantasy. Alguns jogos continuam mundos anteriores. O Final Fantasy VII é especial por algumas razões. A série Final Fantasy sempre misturou fantasia, magia e tecnologia, né? Nesse caso, eles puderam aproveitar a tecnologia do PlayStation primeiro e apresentar esse mundo de fantasia tecnológica de uma maneira até então nunca vista. A gente tem nas versões para Nintendo naves voadoras, mas elas são como os barquinhos. São sprites, né? São figurinhas coladas sobre o fundo em duas dimensões. Então a imersão naquele universo fica um pouco mais pobre do que quando vem agora a tecnologia da animação em três dimensões, o som com qualidade de CD. O Final Fantasy VII é o primeiro jogo da série a usar isso. E, na verdade, é um dos primeiros grandes jogos do PlayStation, né? Então, ele aconteceu na hora certa, vamos dizer.
E, Hernani, a sua pesquisa, ela trata das diferentes formas de fazer ficção. Que formas são essas?
De um ponto de vista de filosofia da linguagem, que é uma das abordagens que eu utilizei, a gente vai discutir o que é fato e o que é ficção. Mas aí vamos muito longe, né? Embora isso seja bastante interessante hoje em dia, porque na era da internet a mentira nos persegue o tempo todo, né? A coisa que a gente acha que é notícia pode ser ficção. Mas indo mais simplesmente para as coisas criativas, né? Para a matéria criativa, a ficção per se, vamos dizer, a gente pode usar uma categorização baseada na estrutura linguística que cada plataforma utiliza. Então, o livro usa papel, e um código muito complexo, que é a nossa língua natural, né? Um filme usa outros códigos. O livro eletrônico, bom, isso é o que eu estava pesquisando, qual código ele deve usar. O videogame tem tudo isso e mais um pouco, né? Porque tem a interatividade do jogador. O jogador vai aprender com as regras, vai explorar as regras. E, nesse sentido, a experiência de quem acompanha uma história muda muito. Tem gente que gosta mais de imaginar, então gosta de ler. E tem gente que gosta de, a partir das imagens em movimento, ter uma outra experiência. Nesse sentido, o RPG ou qualquer história do jogo eletrônico tem algo de muito rico e de bastante polêmico, que é, há uma mistura, né? O RPG, principalmente, traz muito texto escrito na tela do jogo. E Final Fantasy VII é interessante também nesse sentido, porque ele é bem da transição. Já que está entrando agora o som de CD, daqui a pouco vão entrar as vozes gravadas por atores. Ainda não no caso do Final Fantasy VII. No caso do Final Fantasy VII, toda fala de personagem vai aparecer escrita, com uma fonte razoavelmente simples, sem muita formatação de texto, caixa de texto do mesmo padrão sempre. Quer dizer que, do ponto de vista gráfico, é como um livro infantil, né? Um texto acompanhado de ilustrações. Tem gente que acha isso ótimo, tem gente que reclama quando eles refazem um jogo e colocam voz na personagem, porque aí tira um pouco da sua imaginação, né?
Várias mudanças dessa indústria, né, na maneira de fazer jogos eletrônicos geram bastante polêmica até sobre o que faz o jogo ser um jogo, né?
Sem dúvida. Bom, esse é um dos assuntos mais discutidos. Quando é jogo, né? Quer dizer, um livro com hipertexto, né? Uma literatura de hipertextos. Tem gente que diz que é um jogo, né? Aquele livro do enrola e desenrola, né? O livro-jogo. Você para num parágrafo e toma uma decisão, ele diz, se você for pela direita, vá para o parágrafo tal. Se você for pela esquerda, vá para o outro parágrafo.
Hernani, como que surgiu a motivação de traduzir um jogo para o formato livro?
Existia uma necessidade prática e existia um capricho. Meus alunos costumam perguntar se Final Fantasy VII era meu jogo favorito, Nem era o caso. Ao que a gente faz por amor, claro, uma admiração. Mas a necessidade era mostrar para as pessoas que vão ler a nossa dissertação do que estamos falando. Num sentido mais complexo, pegar um texto no sentido amplo, né? O jogo é um texto. Pegar um texto de um meio e traduzir para outro meio, fazer uma tradução intersemiótica, uma versão desse texto, é um desafio, né? É um jogo em si mesmo, né? E aí eu tentei brincar com isso. No caso, como Final Fantasy VII é uma história com um enredo em grande medida linear, então a tradução para livro eletrônico fica razoavelmente fácil. A quebra da linearidade no Final Fantasy acontece mais porque você tem, como em qualquer jogo, vários desdobramentos possíveis. Você coleta itens, vai conhecer novas personagens ou não, mas isso não influencia diretamente no resultado final da história. Então fica fácil de fazer uma tradução em que as pessoas possam acompanhar o que está acontecendo e entender, essa é a versão oficial da história. Que o Final Fantasy VII tem uma versão, vamos dizer, oficial. As variações, né, dependendo da vontade de explorar de cada jogador, do sucesso nos desafios paralelos, é periférica, né?
Na sua pesquisa, você trata daquilo que chama de o verdadeiro livro eletrônico. O que diferencia o e-book de hoje das potencialidades do verdadeiro livro eletrônico?
É, realmente foi essa a tarefa complicada que eu peguei no mestrado. Veja que para fazer essa pesquisa foi 2010 a 2012, eu tive que responder a problemas da época, né? A ciência deveria estar engajada com o seu tempo. E um dos problemas dessa época era a questão do livro eletrônico. Então a gente tem um mercado de livro eletrônico se estabelecendo, formatos concorrentes, né? Então você vai comprar o seu livro eletrônico para o leitor X ou leitor Y, EPUB, um formato aí que estava ganhando liderança. E a minha pergunta era, antes de a gente comprar um formato, antes de a gente aderir a um formato para sempre, vamos pensar qual que deveria ser o ideal, né? Bom, já se passaram alguns anos e dá para ver o que aconteceu. Aconteceu o que a gente está chamando de livro eletrônico, na maioria das vezes, versões eletrônicas do livro de papel, né? Versões que tem um pouquinho mais ou um pouquinho menos de interatividade, mas de um texto que é linear, até mesmo pensado como projeto gráfico à moda antiga, para o papel. Quer dizer, é uma tradução um pouquinho pobre, né? Não usa toda a potencialidade do meio eletrônico, que aí talvez eu pudesse usar a professora Janet Murray como referência, que é o ambiente digital. O ambiente digital é procedimental, né? Tem regras, você aprende com as regras. O livro é estático. O jogo, o software te responde, né? Bom, é interativo num certo sentido. É interativo em outro sentido também. É interativo porque você pode fazer buscas, você pode ir de um lado para o outro, a questão do link, né? Do link interno e o link externo. Por mim, para concluir, a gente deveria pensar livro eletrônico desde o início, então é uma outra modalidade. Uma coisa é o livro portado para o formato eletrônico, a outra coisa é o livro eletrônico per se, né? O livro eletrônico pensado como livro eletrônico. Aí sim deveria ter uma estrutura, uma arquitetura muito mais complexa do que o livro tradicional, que aparentemente não é o que o pessoal elegeu como preferência. E quando faz isso, já hoje nem chama de livro eletrônico, chama de aplicativo, app, não é isso? Uma história infantil cheia de animações e brinquedos, o pessoal já não chama mais de livro eletrônico para crianças, chama de aplicativo narrativo e tal.
O que seria mais dessa interatividade, dessa escolha? Conta um pouco mais dessas potencialidades que não são aproveitadas.
Bom, eu tentei colocar alguma coisinha na nossa tradução do Final Fantasy VII. Por exemplo, o jogo RPG em geral, né, tem escolha de nome para suas personagens. Para efeito de programação, basta você substituir um código pelo nome que o jogador colocou, certo? Então, a gente fez isso. O protagonista de Final Fantasy VII chama-se Cloud, mas logo na primeira página do livro você pode trocar por seu nome e você vai ler o livro com o nome do protagonista trocado. Isso é uma coisa razoavelmente simples, mas que traz um enriquecimento da narrativa. Bom, eu disse que o Final Fantasy VII tem essa linearidade, né? Mas é a linearidade no formato do colar de pérola. Imagina um colar de pérola. A gente tem um fio e as bolinhas. Dentro de cada bolinha, você tem bastante liberdade. Vamos dizer que a fase 1 do jogo é uma pérola. Você pode errar, pode ir para um lado, ir para o outro lado. Foi para a direita, foi para a esquerda. Terminou direitinho a fase ou terminou mal a fase, não pegou todos os... Não importa. Se você tem as condições de sucesso, você vai passar linearmente para a próxima bolinha, certo? Não há outro caminho possível. No entanto, dentro da fase, há escolhas. Então, a gente pôs no texto do livro, vai ter algumas escolhas. Ah, vai pela direita ou vai pela esquerda? O jogador, ou no caso, o leitor do livro, vai escolher. Vai pela direita ou vai pela esquerda? E, em vez de fazer no formato do livro do Enrola e Desenrola, que você procuraria outra página, ele atualiza automaticamente o parágrafo dizendo qual foi a consequência dessa escolha. Como eu disse já, esse jogo não é um jogo de narrativa multilinear em que isso seja muito complicado, porque na próxima fase tudo volta à linha mestra, né? Mas já é uma experiência mais forte de leitura. O texto muda, o texto, as letras e as palavras ali vão se alterando conforme você escolhe, né? Isso são alguns exemplos, ainda sem entrar na questão de misturar códigos, né? De pôr imagem, de brincar com imagem, como eu exemplifiquei, né? Nos livros educativos que estão virando aplicativos, né? Mas já dá uma boa ideia do que é a nova experiência do livro, se o autor, se o editor pensar o livro eletrônico em suas potencialidades, né?
O Hernani, na construção de um jogo, a narrativa considera a interação do jogador-leitor como parte do desenvolvimento da história. Como que essa interação, a participação ativa do jogador ou do leitor, ou no caso ambos, né, pode modificar a criação de um livro e a experiência do leitor?
Eu não sei muito bem como responder essa pergunta, por quê? Porque há uma mão dupla, né? Hoje em dia fala-se em convergência, narrativa transmídia, né? Estou pensando no Henry Jenkins, que descreve esse problema como se toda a narrativa hoje em dia fosse pensada como algo coletivo. Então, desde o criador da história, o roteirista, passando pelo marqueteiro, pelos programadores, pelo comercial, até chegar ao público-alvo. E principalmente os fãs ativos, todo mundo está criando a história junto. Há uma retroalimentação. Bom, na prática, quer dizer o quê? Quer dizer que há uma preocupação maior em construir um universo do que construir pequenas histórias. Quando você pensa uma história para jogo, você tem uma parte que é sua. Você, criador do jogo, resolveu aquela parte. Vamos chamar isso aí de narrativa embutida no jogo. Ela já vem no jogo. Mas qualquer ambiente interativo, e o livro eletrônico, se for do jeito que eu estou sugerindo também é, vai ter uma outra narrativa, que é a narrativa que emerge na experiência, que vai ser diferente para cada um, né? Se eu joguei desinteressadamente, se eu li desinteressadamente, ou se eu testei as possibilidades, ou se eu sou do contra, né? Ah, você tem que salvar um animalzinho indefeso que vai ser vítima dos vilões. Você pode escolher, não, eu não quero, né? Vai ter um final ruim por causa disso, né? Geralmente os jogos premiam boas ações, né? Bom, então, prever tudo isso é passar uma mensagem que está na estrutura embutida no jogo, mas sempre vai haver o outro lado, que é a narrativa que emerge, a narrativa emergente, que é a experiência do leitor, do jogador. Tudo bem que foi o tempo que a gente lia um livro e pensava só tem uma interpretação possível, né? Existe uma maneira certa de ler esse livro, e ela é única. Isso daí talvez seja moderno, né? Nós estamos já depois da modernidade, não vemos mais desse jeito. Mas essa questão fica mais complexa no ambiente interativo por conta dessa narrativa emergente. O que o criador do livro e do jogo tem que pensar é: eu tenho que dar um universo coerente. Porque a narrativa, bom, a narrativa vão ser várias, vai surgir uma narrativa para a experiência de cada leitor. Nesse sentido, é interessante que a série Final Fantasy bate o pé num ponto interessante, que é essa questão da linearidade. Muito jogo contemporâneo promete vários finais. Então, você decide qual será o final. Você escolhe o caminho. Você vai se aliar aos bons ou aos maus. Tradicionalmente, a série Final Fantasy não faz isso. Pode haver finais variados, final bom, final mal, né? Destinos diferentes, segundo a sua escolha. No entanto, a narrativa integrada dos jogos da série Final Fantasy é muito forte. Parece que eles dizem o seguinte: tem um autor aqui e ele quer passar uma mensagem coerente. Você vai poder errar, você vai poder se perder, você vai poder ser do contra. Mas o básico da história vai ser sempre o mesmo. Então, vai ter uma tragédia, ela é inevitável. Personagens importantes vão morrer durante a história, inevitável.
Ok, professor, muito obrigada pela entrevista. Tenha um ótimo dia.
Muito obrigado a vocês.
Você acabou de ouvir a minha entrevista com o professor Hernani Guimarães, mestre em Tecnologias da Inteligência e Design Digital, e presidente da Rede de Estudos Lúdicos, Rebel. Nós falamos sobre os 20 anos do lançamento de Final Fantasy VII e o formato do livro eletrônico. Você pode conferir um pouco do trabalho do professor em alegoriadigital.wordpress.com e na página da Rebel no Facebook. Esse foi o bate-papo do Universo Literário de hoje.
Falando de livros.